Olá, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra. Estamos aqui para a segunda parte do programa e até bem perto do meio-dia vamos ficar a conhecer dois temas de destaque. Por enquanto, vamos ficar a conhecer um pouco melhor o Clube Amigos da Petanca de Lordelo, no Conselho de Paredes.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, no Marco de Canaveses, o Clube Amigos da Petanca de Lordelo, em Paredes, e a Associação Recreativa e Desportiva de Macieira, em Lousada, com o apoio Talho do Entroncamento, Carnes de Excelência. Estamos em Vila Boa do Bispo. Esposendes Comércio, contabilidade e serviços para empresas. Encontre-nos em Vila Boa do Bispo. Autoval do Couto, comércio e reparação de automóveis, em Vila Boa do Bispo. Rumo ao Mérito, serviços de catering. Estamos em Vila Boa do Bispo. Junta Freguesia de Macieira, Caves do Monte, desde 1992, ao serviço da vitivinicultura. Estamos em Sousela, Lousada. Grantex, fábrica de confecção de vestuário, paixão e profissionalismo desde 1987, em Covas, Lousada.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Numa das terras onde a tradição e a vida comunitária caminham de braço dado, ergue-se um clube que, apesar de humilde na origem, ganhou dimensão e respeito no panorama da petanca portuguesa, o Clube Amigos da Petanca de Lordelo. Mais do que uma coletividade, tornou-se num símbolo vivo de paixão, dedicação e convívio, ancorado nas margens do Parque do Rio Ferreira, em Lordelo, no Conselho de Paredes, um local que respira a petanca como poucos. O clube nasceu com um espírito simples, reunir amigos e entusiastas da modalidade. É um jogo de origem francesa que rapidamente conquistou adeptos em Portugal pela sua acessibilidade e graça popular. A coletividade começou a dar os primeiros passos no início dos anos 90, com um grupo de amigos a jogar meramente pelo gosto do convívio e pelas boas conversas. Este grupo de amigos cresceu e em outubro de 2000 foi marcada a data oficial da fundação do Clube de Amigos da Petanca, firmando as suas bases no seio da comunidade local de Lordelo. Um marco da sua história mais viva aconteceu em maio de 2009, quando o clube inaugurou uma nova sede e pista no Parque Fluvial do Rio Ferreira, um sonho antigo que consolidou a sua identidade e ofereceu condições ímpares para a prática da modalidade, comportando cerca de 44 campos. Se ao princípio a atividade era sobretudo local e regional, rapidamente o Clube de Amigos passou a ser palco de eventos de maior envergadura. Um exemplo emblemático é o Torneio Internacional Rota dos Móveis, que chegou à sua 15ª edição, reunindo 312 atletas de Portugal, Espanha e França no Parque do Rio Ferreira, com 104 equipas a disputar títulos e pontuar para a história da modalidade. Este evento tornou-se um cartaz internacional do clube e de Lordelo. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em 2019, quando o clube venceu a Taça de Portugal de Petanca numa competição abraçada por dezenas de clubes e centenas de jogadores vindos de todo o país. Embora os troféus e jogos sejam um motivo de celebração, o verdadeiro valor do clube está na sua dimensão social e cultural. Ele é um ponto de encontro intergeracional, um espaço de convivência, de partilha e de promoção da saúde ativa. A petanca, mais do que um desporto, funciona aqui como catalisador da amizade e bem-estar, aproximando gerações e reforçando laços. Temos então connosco via telefone Joaquim Henrique, ele que é sócio do Clube Amigos da Petanca de Lordelo e um apoiante da coletividade. Tem 39 anos e começou cedo a gostar da modalidade, não é assim, Sr. Joaquim?
Sim, correto.
O que é que o tanto fascina pela petanca?
O desporto, simplesmente, é o desporto. A petanca, pronto, comecei muito cedo a jogar. Quando tinha 14 anos, quando comecei mais ou menos a jogar. Pronto, o que me fascina é que é um desporto muito saudável, um desporto que a gente pode nos divertirmos. É um pouco isso, simplesmente.
E em relação ao clube de Lordelo, tenho jogado também por ali e tenho visto crescer.
Sim, nós de ano após ano, ponto, esse clube ponto, pá, tem que ser todos os dias, mesmo assim. Notas perfeitamente que esse clube pá, tem crescido. Começou com uma série pequenina, com alguns sócios, e que atualmente já vamos na casa dos 300 sócios, mais ou menos, pá, e tem crescido mesmo muito mesmo.
E também tem organizado, ou tem ajudado na organização de alguns eventos de petanca em Lordelo, não é?
Sim. Para cá já até tenho ajudado, porque a petanca precisa, esta petanca daqui de Lordelo precisa de pessoas que possam apoiar, fazer torneios abertos, de incentivar que o povo que venha às suas instalações para poder jogar, para se divertir ao mesmo tempo. É um pouco isso, simplesmente.
E normalmente são eventos que têm muitas pessoas a participar e a ver?
Sim, aparecem muitas pessoas, aquilo está junto ao Rio Ferreira, não é? Tem muita gente, muitas vezes, ali o desporto em si, e há sempre muitas pessoas que passam ali, vêem ali um aparato de muita gente a fazer o seu desporto, e param para virem verem, a jogar, e depois até mesmo no futuro começam até mesmo a aparecerem normal, digamos. Não é preciso muitas vezes haver certos sinais para eles começarem a aparecer. Portanto, estas pessoas passam ali na rua, passam de carros, vêem o pessoal ali, pá, até têm um bocado até curiosidade em ver, e até param os seus carros, vão lá abaixo, sim.
Nesta altura, quais são os objetivos para o clube, podemos dizer, para este ano?
Os objetivos, pode haver muita coisa no nível de objetivos. O objetivo é tentarmos este ano fazermos um bom campeonato, simplesmente. Fazer mais um bom campeonato.
Para terminar, que mensagem é que gostava de deixar a quem nos ouve? Para experimentar ou até mesmo para agradecer quem está no vosso clube?
Sim. A mensagem que eu posso mandar, é que para quem não conhece o clube, e para quem não conhece a petanca, que apareçam, vão ser muito bem recebidos pelos diretores e pelos mesmos sócios, porque nós aqui tentamos sempre receber pessoas novas e tentamos unir sempre as pessoas para que as pessoas venham e que fiquem. Portanto, quem tiver a ter um par, tipo, a noção daquilo que é a petanca, que apareça, que nós todos nós estamos cá para poder transmitir a eles o que é a verdadeira petanca, portanto, o convívio. Muitas vezes a petanca não é só petanca, é a petanca e o convívio em si. Isso faz parte do nosso ADN, daquilo que o amigo da petanca.
Vamos ouvir agora o testemunho de um dos fundadores deste clube. Foi responsável por trazer a petanca para Lordelo. Augusto Carneiro tem 73 anos, é natural de Lordelo, e recorda os primeiros tempos da coletividade e a fase em que foi atleta e presidente do clube.
Fui imigrante de 77, 85 em França e resolvi vir para Portugal em 85, ficar em Portugal de vez. E aí, durante esses 8 anos, digamos, em França, era o desporto que mais se jogava e eu frequentava e comecei a jogar. Daí trazer isso para Lordelo. Comprei bolas, muitas bolas e tal, e trouxe isso para Lordelo e comecei com os amigos a falarmos, a conversarmos e começámos então a jogar. Lembro-me como se fosse hoje o primeiro dia em que jogámos as bolas, dito jogo da petanca, em frente aos Correios de Lordelo, junto à entrada principal do ciclo de Lordelo. Havia ali aquela frente toda em terra e nós jogávamos ali e entretínhamos. O tempo foi passando, foi-se acumulando cada vez mais pessoas e assim começou a petanca em Lordelo.
Agostinho Alves é também um dos fundadores da petanca em Lordelo. Tudo começou no Café do Triunfo, quando Augusto Carneiro lhe mostrou o jogo francês e em junho de 1990 já jogavam em frente ao antigo ciclo, hoje Praça Ribeiro da Silva, arrastando gente noite após noite. 10 anos depois, nasceu o clube de forma legal e nunca mais parou.
A Petanca começou no ano 1990, num certo verão, que um amigo meu, que é conhecido por Augusto Carneiro, aonde fomos colegas, amigos, frequentávamos o café O Triunfo, e então um certo dia à noite, aonde ele me chamou e que me queria mostrar um jogo. E então fomos os dois em frente ao ciclo, e é onde nós começámos ali a praticar essa modalidade. Pronto. Então, isto mais tarde, começou a constar-se que nós andávamos ali à noite a praticar ali aquele desporto, e então cada vez começou a angariar mais pessoal. Pronto. E foi assim que começou a petanca. Ora bom, depois isto passado 10 anos, quer no ano 2000, portanto, a 24/10/2000, aonde o clube foi filiado, aonde eu no primeiro ano não participei e que então no segundo ano que me inscrevi como atleta. E nós nesse ano tivemos um torneio que nós jogávamos entre norte e centro, e então tivemos que fazer uma prova a Viseu. Esse torneio foi ganho por mim e por Mário Cunha, que é o primeiro troféu do primeiro lugar a entrar neste clube Amigos de Petanca. E eu, pronto, eu sou um atleta que pertence ao clube dos Amigos da Petanca, nunca desisti, nunca virei as costas a esse clube. Jogo até hoje, portanto, que ainda hoje sou atleta do clube.
A curiosidade pelo desporto da petanca transformou-se numa paixão e levou José Cunha, natural de Lordelo, hoje com 56 anos, a tornar-se sócio e patrocinador da associação em 2013. Mais tarde, tornou-se atleta do clube e é atualmente o seu presidente. José contou-nos um pouco da sua história neste clube da petanca.
A paixão começou, foi numa curiosidade, quando me aproximei a eles a jogar, tinha curiosidade de saber como é que funcionava o jogo. Portanto, o torneio, que portanto, eu já participei em vários torneios, mas o torneio internacional ainda ficamos de terceiro ou quarto lugar, não tenho certeza se foi de terceiro ou quarto, anos atrás, mas pronto, foi um torneio que me motivou, que me tem muita gente estrangeira aqui a jogar, portugueses, franceses, espanhóis, portanto, e muito mais paixão para ter o clube e para jogar petanca. Comecei atleta, entrei para atleta em 2002 mais ou menos, até 2016. Tive 4 anos, depois saí e voltei no ano passado outra vez como atleta. Nós começamos a direção agora em 2024-2025 e o fato era, nós tínhamos à volta de 150 sócios mais ou menos em dia, passámos quase o dobro, quase a 300 sócios. O nosso futuro agora é, portanto, é incentivar mais os nossos atletas a melhorar isto, fazer mais uns torneios em abertos e possível fazer lá umas obras para ter melhor, para a gente chamar mais gente para o nosso clube e ver se arranjamos melhores atletas que nos venham, podemos abrir ser campeões. A nossa ambição é voltar a ser campeão nacional.
Com uma paixão pela petanca desde muito novo, o campeão nacional e atleta da seleção portuguesa de petanca, Paulo Bessa, de 26 anos e natural de Rebordosa, é sócio do Clube Amigos da Petanca de Lordelo. Ao nosso programa, recordou a festa que o clube fez quando se sagrou campeão nacional, mão a mão.
O meu gosto para petanca nasceu quando eu tinha 10 anos. Comecei a ver o meu pai a jogar e fui ganhando interesse. Depois comecei a jogar sozinho e depois pedi ao meu pai para me federar, com 13 anos. Juntei-me ao meu colega Bruno, onde a gente ganhou alguns títulos regionais. Fomos disputar alguns campeonatos nacionais, mas não ganhámos. Em 2024 fizemos equipa com o Márcio Araújo, em tripleta. E no ano passado, em 2025, fui campeão nacional de mão-mão. Fui campeão nacional de dobleta com o Márcio Araújo. E fui campeão nacional de tripleta com o Bruno e com o Márcio. E fui campeão individual de tiro de precisão. E quando eu fui campeão nacional de mão-mão, a Petanca de Lorde, o clube amigo de Petanca de Lorde, ele fez-me uma festa de surpresa por eu ter sido campeão e por ser sócio deles aqui de Lorde. Dele. O sonho na Petanca era ser campeão nacional e como já se realizou, o segundo era ir ao Campeonato da Europa, que já se realizou, e agora o terceiro é ir ao Campeonato do Mundo, que se vai realizar este ano.
Exemplo de como a petanca une as pessoas, António Lemos, natural da terra, com 74 anos, recorda que foi um amigo que o convidou a participar no clube. O seu envolvimento com a coletividade foi tal que acabou por integrar a direção, assumindo o cargo de tesoureiro. Mais conhecido como Sr. Lemos, falou à nossa reportagem sobre o bom trabalho desenvolvido pela atual direção.
Esse convite surgiu através de uma sua amiga que me convidou para ver se eu queria fazer parte com ele da petanca. E eu disse, opa, se for contigo, eu faço. E pronto, e estamos aqui. Mas com uma condição, estamos aqui sempre com a melhor intenção de fazer as coisas mais ou menos bem feitas, e é aquilo que estamos aqui a fazer. Tanto que angariamos bastante sócios. E isso reverte-se precisamente em quê? Nós sermos organizados e sermos pessoas de bem.
Filipe Carneiro tem 49 anos e é o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo. Já participou em vários eventos solidários organizados pelo Clube Amigos da Petanca de Lordelo e fala na importância da coletividade para a vida social e económica da cidade.
A minha ligação profissional com a atlética, digamos assim, com o clube é só a nível de torneios solidários que por vezes organizam, e eu participava. Como é óbvio, porque é uma instituição importante da freguesia, tem esse papel preponderante e importantíssimo para a freguesia, para além da sua atividade, colabora com as outras instituições para ajudarem a crescer e angariar fundos, e isso nós não podemos esquecer. Por isso é daquelas instituições que, como é óbvio, temos algum carinho e para aquilo que eles vão fazendo pela nossa terra. Graças à sua dimensão, ou seja, a instituição cresceu bem, ou seja, cresceu de uma forma sólida que fez com que criasse raiz na freguesia e criasse dimensão de forma a ter peso dentro da Federação de Petanca. E isso faz com que eles realmente consigam organizar estes torneios que disse, torneios nacionais, Taça de Portugal e torneios internacionais. Isso é excelente para a freguesia. Porquê? Porque atrai, não levam só o nome de Lordelo fora quando vão a esse tipo de competições, mas conseguem trazer para cá esse tipo de competições, onde traz gente de todo o país e mesmo a nível internacional fora do país. E essas pessoas são pessoas que vão investir na freguesia, porque almoçam cá, dormem cá, fazem durante um fim de semana a sua vida cá, e isso é tudo uma mais-valia para o comércio local, para a restauração, para toda a freguesia, como é óbvio. Isso é importantíssimo e é disso que nós necessitamos, e daí o papel preponderante e importantíssimo que a instituição tem na freguesia. O nosso compromisso com a instituição é com todas, transversal a todas as instituições da freguesia, e com a Petanca não poderia deixar de o ser da mesma forma. Principalmente neste tipo de iniciativas que ele tem, que nós não podemos deixar de apoiar. Este tipo de atratividade que eles criam para a cidade e de investimento que trazem de forma quase de arrasto, é um investimento que nós não podemos deixar de apoiar, e estaremos cá, como sei que executivos anteriores da Junta o fizeram, nós estamos cá de portas abertas para receber todas as iniciativas que eles querem avançar e para os apoiar.
Este clube tem contado ao longo dos anos com o apoio fundamental de diversos patrocinadores e parceiros locais que acreditam no valor social e desportivo da modalidade. Empresas da região e entidades da comunidade têm contribuído de forma determinante para a realização de torneios e iniciativas que dinamizam a prática da petanca. Vamos ouvir de seguida alguns deles que se dedicam a apoiar o clube.
Lorde apoia os amigos da petanca, assim como apoia todas as instituições da terra, e pronto, e apoia porque realmente os amigos da petanca é uma instituição que traz bastante nome a Lordelo. As pessoas que lá estão são pessoas de trabalho, empenhadas para que aquilo tenha frutos, e é por isso que nós apoiamos os amigos da petanca.
O pessoal ali é um pessoal que se empenha muito no trabalho, é um pessoal trabalhador, empenha-se pelo trabalho da petanga, gosta muito, eles gostam muito daquilo que fazem, isso é ponto assente. É pessoal de categoria, ajudo naquilo que posso, porque o pessoal merece, eles também trabalham, e Opa, e o pessoal ali é todo unido, é uma família que ali estão, são umas pessoas queridas, opa, não tenho qualquer queixa do, nem deles, nem do trabalho que eles fazem. Eles ajudam naquilo que podem, eu ajudo naquilo que eu posso. É pessoal 5 estrelas, é do melhor que há. Participei num torneio, mais ou menos acho que foi há 7 anos atrás, pedi para eu financiar o torneio, eu financiei, correu tudo muito bem.
Termina assim esta primeira parte da segunda hora do A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa com o Clube Amigos da Petanca de Lordelo, no Conselho de Paredes. Um clube a quem desejamos os maiores sucessos. Seguimos agora emissão para em Lousada. Vamos conhecer a Associação Recreativa e Desportiva de Macieira. Este é um clube localizado precisamente na freguesia de Macieira, no concelho de Lousada, que foi fundado em dezembro de 1981 por um grupo de amigos da terra. Um clube que enverga as cores vermelho e preto e que conta atualmente com mais de 100 sócios inscritos. Este clube tem um papel importante na freguesia e também nas zonas limítrofes, pois proporciona desporto e formação aos jovens da terra. O futebol é o principal motor da coletividade, que conta com um total de 74 atletas, entre eles 24 na equipa sénior e 50 nos escalões de formação. De momento, tem nos escalões de formação equipas de sub-8, sub-10, sub-13 e sub-15, com crianças e jovens da freguesia e das freguesias em volta. Em setembro de 2017, o seu campo no Parque Desportivo dos Pedrosos foi requalificado com colocação de piso sintético, balneários e melhorias gerais nas instalações. Atualmente, a equipa sénior compete na primeira divisão da Série 1 do Campeonato Distrital da Associação de Futebol do Porto. Feito que está o raio-x a esta coletividade, vamos conhecer mais história e mais histórias. Para isso temos aqui connosco dois convidados e são eles Manuel Magalhães, o presidente da coletividade, e Nuno Magalhães, o secretário. Olá, bom dia aos dois. Obrigada pela vossa presença.
Bom dia.
Vamos começar precisamente por conversar com o presidente, mas antes disso vamos conhecer os nossos convidados. Manuel tem 70 anos. É natural e vive em Macieira. Em termos profissionais, foi pintor da construção civil. É um dos sócios fundadores e adepto desde sempre e é o presidente desta Associação Recreativa e Desportiva de Macieira desde há 4 anos. Anteriormente foi no clube treinador, diretor, vice-presidente em anteriores direções e também foi jogador, lá mais para trás, desde os 16 anos, no Lousada. O Nuno é mais novo, tem 26 anos, é atleta da equipa sénior de Macieira, também é o treinador dos mais pequenos, dos sub-13. É também, atualmente, o secretário do clube, mas já foi presidente lá mais atrás, por volta de 2017. Começou a jogar com cerca de 6 anos, na formação do Passos de Ferreira, regressou aos 17, à sua equipa da terra, onde joga até hoje. Em termos profissionais, é estafeta. E continua a morar, obviamente, em Macieira. Apresentados que estão, vamos então ouvir o que é que tem a dizer o presidente desta coletividade, uma coletividade que já tem 45 anos e que já muito fez na freguesia. Não é assim, São Manuel?
Sim. Pronto, 45 anos, não são 45 dias, não é? É muita coisa. Já passamos por tudo, não é? Já passámos por tudo naquele clube. Hoje, pronto, hoje está melhor, muito melhor, mas não foi fácil chegar a este patamar. É muito trabalho, exige muita gente, muito sacrifício.
E muito amor à camisola.
E muito amor ao clube. Muito amor ao clube. E muito tempo perdido. Perdido? Quando digo perdido.
gasto
muito tempo gasto. Pronto, foi um clube que começou de nada, né? Como todos. Equipas a fazer torneios, freguesias e muito mais. Pronto, a partir daí
começou, foi crescendo
e folioso. Acabou por se foliar em... O campo não era aquele, o campo era outro, com outras dimensões, outro... pronto, era o que era do tempo, não é? E pronto, a partir daí começámos, quando mudou, e a partir daí, pronto, o clube ter parado, sei lá, cerca de 10 anos, não, não imagino, ter fechado, mesmo fechado de vez, não é? Eu ainda cheguei a ser treinador lá 2-3 anos na equipa de Senos. Pronto, treinador, não fazia mais do que aquilo, com a direção que estava, em que chegou um ponto que fechou. Fechou, como muitos fecham, porque não é fácil gerir. Fechou, pronto, em que um dia, eu já repeti isto e vou repetir outra vez. Um dia, pá, numa bancada do Lousada a ver um treino, em que um filho meu estava comigo, não é? E disse, pá, vamos levantar o clube. E disse, pá, eu acabo de abandonar o Lousada, estava cansado, e vamos agora, pronto. Pá, pronto, se fores capaz de conseguir dominar, se formos capazes de conseguir dominar toda a estratégia, vamos lá. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Pronto, e a partir daí nós conseguimos trabalhar e juntar as pessoas, e pronto, e juntámos, conseguimos tudo, pronto. E a partir daí foi pôr o clube como fomos estar agora.
A crescer.
Muito trabalho, o trabalho que lá está, opá, deve-se muito a ele, porque sem ele, se não fosse ele, não era capaz de estar tudo como fomos estava. Pronto, com ele, com todo o staff que ele conseguiu arranjar, nós conseguimos ir àquele clube e pô-lo na mola.
Onde está hoje?
Onde estamos. Pronto, o objetivo dele era muito formação. Ele gostava muito da formação, como eu. Estive sempre metido na formação. E pronto, ele conseguiu os objetivos que ele queria na formação. E que o clube queria também. Pronto, e a partir daí, depois só era preparar um campo melhor, com melhores condições, para dar melhores condições aos miúdos, que era fazer um sintético e preparar todo um baldeário, todo, hoje não tem nada a ver com aquilo que era. E pronto, ele conseguiu aquilo tudo. Pena foi que ele não tivesse visto aquilo feito, não é? É pronto, mas e nós estamos lá muito por isso, estamos lá muito para defender, entre aspas, uma causa que...
Dar continuidade
a uma coisa que foi... Que
a um sonho.
Muito sacrifício, pronto, e nós estamos lá muito por isso e tentamos fazer o melhor possível.
E como é que hoje se gera, porque hoje o clube já tem muitos, entre miúdos e graúdos, já é muita gente. Como é que se gera isto tudo?
Com dificuldades. Muita dificuldade. Está aqui, hoje ele é treinador
e jogador. E faz tudo o que for possível.
E secretário. Eu sou presidente, roupeiro e diretor.
E tudo o resto.
E tudo o resto. E é com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque hoje o futebol, eu tenho dito isto, não tem nada a ver com que era o futebol há 30 ou 40 anos. Não há paixão, não há... Pronto, já não há aquele bairrismo que havia, não há. E é muito difícil dominar miúdos. Hoje é muito difícil nós conseguir dominar miúdos com hoje. É muito. E envolve muita gente. Nós envolvemos muita gente ali. Por acaso, escolhemos as pessoas mais ou menos da nossa coisa para nos ajudar, não é? E é com isso que nós não nos agarramos muito a isso, mas não é fácil. Não é fácil.
Costuma ver os jogos?
Eu vejo os jogos todos os domingos. E todos os domingos, todas as semanas. E todos os dias, não é? Porque eu chego ali à segunda-feira e saio à segunda-feira. E pronto, e estou ali, vejo tudo. Vejo treinos miúdos, treinos centros, treinos miúdos, treinos centros.
E vê ali os jogos todos.
Ver os jogos todos.
O Nuno, que é filho do São Manuel, que também já está, nasceu praticamente ali no meio do futebol. Como é que é fazer parte desta família? Estou a falar de Macieira.
Certo. Acaba por ser fácil quando se nasce na terra, isso fica sempre ali um bocadinho enraizado. Eu na altura comecei a minha formação no Passos porque aquilo ainda não tinha, ainda estava fechado, mas depois não teve que ser e tive que vir embora, e fui para ali porque tinha ali o meu padrinho, ele era irmão e era padrinho, tinha ali o meu padrinho, tinha ali o meu pai, e acabou por se tornar tudo um bocadinho mais fácil. E depois também, depois de entrar ali, acaba por não se conseguir, nem se poder
é família.
Um bocadinho por tudo, família, amigos, pessoas que não são de amigos, depois tornam-se amigos, fica tudo mais fácil.
Portanto, vamos primeiro aos mais crescidos, porque é atleta. Como é que está a equipa?
A equipa, tendo em conta os objetivos que nos propusemos no início da época, sabemos agora de antemão que será difícil concretizá-los. De qualquer maneira, acho que estamos a fazer um bom campeonato, temos um bom plantel, foi um plantel que o treinador escolheu, que a direção escolheu, que temos confiança neles todos, e acho que estão a corresponder àquilo que nós queríamos. Era óbvio que tínhamos o desejo de ambicionar mais, mas acima de tudo também queríamos um grupo de homens, um grupo de pessoas que soubessem honrar a camisola e que soubessem representar o símbolo que trazem todos os dias, porque o nosso principal objetivo acaba por ser um bocadinho esse.
O que é que sente quando veste as cores vermelho e preto de Macieira?
É complicado, porque chega ali a um ponto que se calhar fala-se muito com o coração e muito pouco com a cabeça, mesmo com os miúdos. Eu se calhar tento ser o mais ético possível, mas depois dentro do campo aquilo fica um bocadinho virado ao contrário, mas é por se viver ali, é por ter visto tudo aquilo a acontecer, acaba por mexer sempre demasiado, irracional ou irracionalmente, às vezes temos atitudes ou palavras que não caem tão bem, mas é um bocadinho por sofrer tanto e por ter visto aquilo tão... Num campo de terra com dois balneários, hoje são cinco balneários, é um piso sintético, acho que foi o acompanhar aquilo tudo que mexe sempre com qualquer coisa.
Em relação aos mais pequenos, é treinador do sub-13, não é?
Sim.
Como é que é lidar com estes miúdos?
Eu pessoalmente adoro, apesar de ser uma idade complicada, ali entre os 13 e os 15, 16 anos é uma idade complicada, porque eles começam a descobrir a vida e começam a amadurecer um bocadinho, mas para mim é muito satisfatório poder passar-lhes a mensagem, e é um bocadinho tentar que eles sejam aquilo que eu não fui, ou por azar, ou porque não tinha que ser. Ser aquilo que eu não fui, ter os sonhos que eu tive, e conseguir que eles consigam vencer de uma maneira ou de outra, isso não foi no futebol, noutra coisa qualquer, porque graças a Deus durante todos os anos que lá estamos, já houveram atletas que deram jogadores de futebol, mas também já houveram atletas que deram arquitetos, que deram doutores, e para nós é extremamente satisfatório perceber que o facto deles terem passado ali contribuiu para que eles percebessem que a vida não era só futebol, não tem que ser só futebol, e às vezes o estar no futebol é um passo para eles perceberem que podem ser outra coisa, fazer outra coisa e terem sucesso nisso.
Portanto, mais que formar os jogadores, é formar pessoas.
Certo, certo. Foi sempre esse o intuito do clube.
E como é que são os pais destes meninos? São adeptos presentes e fervorosos?
É assim, dos escalões que nós temos, maioritariamente acompanha, quer em casa, quer fora, acompanha, o que por vezes a nós ficamos um bocadinho de boca aberta, principalmente no escalão mais velho, nos iniciados, porque é sempre aquela idade em que eles deixam o filho e vão fazer as outras coisas, mas não, nós temos pais, graças a Deus, temos pais presentes, que estão na bancada, a ver os jogos todos, apoiam às vezes ali no calor, mas isso é completamente normal, mas graças a Deus eles acompanham, gostam de estar com com os miúdos, gostam de perceber também que eles estão contentes naquilo que estão a fazer, porque acima de vitórias ou derrotas, o importante é que eles cheguem lá com um sorriso na cara e saiam de lá com um sorriso na cara, independentemente do resultado. E graças a Deus os pais conseguem perceber isso, e pelo menos até prova em contrário, acho que eles também estão contentes com aquilo.
No que a equipa sénior de respeito, a massa adepta também é presente?
Sim. É. Nós, graças a Deus, nós há 3 anos para cá que não conseguimos concretizar o objetivo principal, que era a subida. E é um facto. Mas, graças a Deus, temos aquele grupo de 15, 20 pessoas que nós tanto podemos jogar na terra vizinha como podemos jogar do outro lado do país, que eles vão atrás de nós. E é um bocadinho por aí também que nós continuamos, porque a equipa sénior, toda a gente sabe que é aquele escalão que maior despesa dá aos clubes, porque não temos assim tantos patrocínios quanto isso, os jogadores não recebem, mas há muita despesa para pagar ao fim de semana, há muita despesa para pagar à semana, e acaba sempre por ser complicado. Mas depois com isto também dá-nos aquele alento de tentar continuar e levar o barco a bom porto.
Vou passar ali a bola ao São Manuel, porque estamos a falar de futebol, só por isso. Sente orgulho nestes atletas, nestes pais, nestes adeptos?
Sim, muito orgulho, até porque eu já no futebol há uma dúzia de anos. Há uma boa dúzia de anos. E estou, como ainda agora ele falou, nós estamos aqui também, não é só para fazer o jogador, né? Mas para fazer homens. E eu já passou muito atleta por minhas mãos, que foram ao topo, foram mesmo lá acima, não é? Como costuma dizer. E orgulho-me nisto, porque e quando me lembro de tanta coisa que fiz, de tanta coisa que aconteceu nas camadas jovens, eu fui contente. Fui contente porque e nós vimos isto quando estávamos na cama, com a cabeça virada para o teto,
e
vem-nos tudo à cabeça, é um orgulho enorme, não é? Daquilo que eu fiz fora e daquilo que eu fiz no meu clube, neste caso, no meu clube, não é?
Com certeza. Ora, para que tudo funcione, e aqui o Nuno já falou um bocadinho disso, os patrocínios são importantes para que vocês tenham, obviamente, fundo de maneio para realizar as vossas coisas. Não é fácil. Mas quando vocês vão pedir ajuda, ao fim e ao cabo, às empresas, aos comerciantes, regra geral, eles são solidários com o Macieira?
Com quem nós vamos? Porque nós vamos a quem, na verdade, nos ajuda, sabemos que são, né? São. E quando nós vamos àqueles que nunca fomos, ou tentamos ir, já não é nada do que era, como acabei por dizer, há 30, 40 anos. Aquela freguesia de Macieira era uma freguesia muito bem rista. Tinha vaidade e eram bairristas mesmo. Hoje perdeu-se muito. Eu tenho pena, porque mas os tempos são outros. Os tempos são outros e nós temos que viver com isto. Com este tempo e não com o tempo antigo, não é? Mas deixa-me pena aquele tempo porque havia mais união. Havia mais união, havia mais bairrismo, nós pedíamos e davas. Hoje não é assim, não. Nós temos que pensar primeiro onde é que vamos, a quem vamos, e é muito por aí que, pronto, é um bocadinho fácil. Embora temos 3-4 patrocinadores que
vos ajudam,
que nos ajudam muito, 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 mas são sempre os mesmos. E quando é sempre o mesmo, não... Às vezes até, pá, nós ficámos um bocadinho coisa, pá, temos que lá ir, não é? E, pronto, mas é o que é.
É o que é. Portanto, falou aqui que realmente o vosso complexo foi um sonho realizado, mas com certeza que ainda há alguns projetos que gostava de ver ali no Macieira, por exemplo.
Sim, pronto, nós, pelo menos o meu objetivo e o nosso objetivo é acabar aquilo que nós temos em mente, não é? Acabar para que fiquemos ali com um complexo mais limpo. Pronto, nós temos ali o objetivo de fazer outro balneário, temos que fazer, até porque somos quase obrigados a fazer umas casas de banho públicas numa ponta de uma bancada que já está projetado, já está entregue. Temos que fazer, vamos fazer, porque já está lá o material, mas lá está o tal problema, vamos ser nós, o clube, a fazer, com ajuda, não é? Com a ajuda da Junta, que nos dá muito apoio e queremos agradecer também, na verdade, à Junta, a todo o elenco da Junta, pelo apoio que nos dá, mas temos que ser nós a fazer. Que é um muro de ponta a ponta do campo, atrás dos bancos, e depois em cimentar o chão todo, ficar limpo. E aquilo feito, acho que o nosso sonho está realizado, porque está completo. Nunca está completo, porque há sempre qualquer coisa que fica. Claro. Mas pronto, e embora haja algumas coisas lá dentro que nós temos que fazer, porque exigem agora lá com certificados e caramba, mas nós praticamente temos tudo organizado, tudo feito, há um pormenor ao outro, e que nós vamos devagar. Vamos organizando, pronto, mas o objetivo, na verdade, é...
Portanto, com isto a coisa ficaria ali mais limpa.
Fica limpa, fica completo.
Ora, nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até Macieira para ouvir algumas pessoas que estão, de uma forma ou de outra, ligadas a este clube. Vamos começar por ouvir Joel Machado. Ele tem 31 anos, é natural de Caide e está há 9 anos ligado ao Macieira. Jogou 3 anos no clube como sénior e treinador de formação em simultâneo. É desde 2019 o treinador da equipa principal.
Nas últimas 9 épocas representei e represento o Macieira. Chego aqui como atleta, começo o processo com os miúdos como treinador de formação, e numa época um bocadinho atípica para o clube, acaba por me ser sugerido tomar conta do plantel sénior, e isso mantém-se até hoje. Já são 6 épocas, sendo que as duas primeiras foram interregões de Covid, mas gosto muito de cá estar. Acaba por ser um meio familiar para mim e para todos que aqui estão, e desejo o máximo de sucesso ao clube, que seja agora, seja no futuro, seja com estas pessoas, seja com outras. É um clube que vou guardar sempre no coração.
José Ribeiro tem 22 anos, é militar e é natural de União, no concelho de Felgueiras. Começou com 13 anos na formação do clube. Atualmente é jogador da equipa sénior na posição médio. É também onde também atua como coordenador da formação desde a atual época 2025-2026.
Fui convidado por um amigo da terra, de Macieira. Comecei no sub-13 até ao sub-16. Os últimos 3 anos de formação estive noutros clubes, mas no primeiro ano de sénior voltei para o clube. Neste momento sou jogador de séniores, como médio, e também tenho uma dupla função, que é sou coordenador da formação. Pronto, o que eu desejo para o clube no futuro é que apareçam mais miúdos para nos preencher nos escalões que temos disponíveis e nos que podemos, se conseguirmos abrir mais escalões nas próximas épocas, e que a nível sénior também consigamos subir divisão.
Gabriel Guimarães tem 15 anos e é natural de Macieira. A avó incentivou-o a inscrever-se na formação quando tinha 8 anos. Atualmente continua a treinar com o escalão sub-15 e partilha connosco que sonha um dia ser jogador na equipa sénior.
Comecei a jogar com 8 anos, Macieira. A minha avó tinha-me incentivado muito para praticar um desporto. Comecei a guarda-redes, depois entretanto passei para médio. Entretanto estou no Macieira a treinar, porque infelizmente não tenho o meu escalão, mas continuo sempre lá, porque é a minha segunda casa, e desejo o melhor para o Macieira e quero ser um jogador um dia de Macieira.
Seguimos agora com o testemunho de Rui Ribeiro, ele que tem 47 anos, é natural de Macieira e há cerca de 6 foi convidado por um membro da direção a ir ver os jogos, tendo escolhido este clube para o filho, António, onde joga atualmente nos sub-13. Hoje, o Rui é diretor e responsável, precisamente, pelo sub-13.
Uma Macieira para mim. Para quem começou numa brincadeira como adepto numa barbearia, onde depois fiz sócio. Depois de sócio, começar a ver os jogos foi uma das minhas escapadelas. Quando o meu filho mais novo pediu para jogar futebol, sendo eu morador de Macieira e macieirense a 100%, levei para o clube, onde ele foi jogar para o escalão de sub-13 com 9 anos, e eu mais tarde fiquei como, a pedido de um dos diretores do clube, fiquei como diretor também do clube, a ajudar na formação do sub-13, onde hoje eu sou um dos responsáveis do sub-13, com muito gosto. O que eu queria para o Macieira futuramente era termos mais miúdos para podermos crescer. Precisávamos de um bocadinho de ajuda de mais patrocinadores e de alguns pais da freguesia que têm os miúdos fora, que podiam ter no clube. Na parte de séniores, que mantenham a garra que tiveram até hoje, que lutem, não se esqueçam do que têm ao peito, esse símbolo que vale muito, e é isso que eu preciso.
Marlene Torres tem 42 anos, é natural da Aparecida, mas vive em Macieira. Tem um filho que começou a jogar na formação há cerca de 4 anos e que está agora no escalão de sub-15. Começou a ajudar o clube no bar, em dias de jogos, a confeccionar os petiscos e atualmente pertence à direção.
Macieira é a minha segunda casa, onde gosto muito de lá, onde vivo para aquilo. Comecei por levar o meu filho aos treinos. Agora, se eu nunca pudesse sair de lá, eu sou feliz. Onde ajudo no bar, onde estou como diretora, sou a segunda mão do Sr. Manuel, que é uma pessoa espetacular, tanto o Nuno, o Dani, o Rui, para mim é uma família.
Rui Sousa tem 59 anos, é chefe adjunto do Agrupamento de Escuteiros de Macieira e é também o sócio mais antigo do Clube de Macieira. Com apenas 18 anos, já era secretário da coletividade. Atualmente é o presidente da Assembleia Geral.
Eu sou presidente, no momento sou presidente da Assembleia do Futebol, da Associação Recreativa e Esportiva de Macieira. Estou no clube desde 1987, sempre ligado à direção ou à Assembleia. Passei por bons e maus momentos deste clube. Estou grato e agradecido por me terem dado muitas alegrias. Atualmente estamos na primeira divisão da Associação de Porto, com estabilidade, estabilidade desportiva e económica, o que é importante.
José Gonçalves tem 80 anos de idade, é natural de Macieira e vive a poucos metros do campo de jogos, do qual é sócio desde o início do clube. Trabalhou a sua vida toda em alfaiataria e confecção de roupa, até se reformar, altura em que começou a ajudar o Macieira a marcar o campo pelado, a limpar os balneários e a ajudar no bar. Pai de 6 filhos, tem atualmente um neto a jogar na coletividade. Ainda hoje fala da sua disponibilidade total para ajudar o clube.
Eu sou sócio de Macieira já há muito ano e tento sempre em ajudar o clube, que é aquilo que eu realmente gosto. Agora, andei lá 5 anos a trabalhar, que eu fui convidado para lá, trabalhar 5 anos, e fiquei um bocado, fiquei a gostar ainda mais do clube por essas coisas, por estar lá a trabalhar. E continuo a ir lá no futebol, continuo a ajudar, sou sócio, ajudo aquilo que eu posso ainda, e é assim que faço a minha vida, a coisa.
E depois desta nossa viagem por Macieira, voltamos aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos dois convidados. Vou passar a palavra ao presidente da coletividade, Sr. Manuel. Já é uma família muito grande, o Macieira, são muitas pessoas. Acaba por ser também um ponto de encontro, principalmente Sim. ao domingo, Sim. ou ao fim de semana.
É um ponto de encontro onde junta muita gente, onde junta amigos, pessoas que nos ajudam muito, em que acaba por ser, na verdade, uma família. E nós, quando dizemos é uma família, é mesmo uma família. Já não basta a família nossa direta, porque juntámos lá 2, 3, 6 pessoas da família direta, e depois o resto da família que é de fora, mas que é da, são da família, até porque são da família, acaba por ser da família, que
é uma família mais alargada.
No fundo, é uma família muito mais alargada. E pronto, e nós com isso, é por isso também que nós, pronto, conseguimos ter ali uma base de apoio em que nos ajudam muito, e se assim não fosse, nós não tínhamos potes.
Portanto, nós ouvimos aqui alguns testemunhos de pais ou mães que acabaram por levar os filhos para fazer os seus treinos e que gostaram e foram desafiados e acabaram por ficar e ajudam noutras,
noutras coisas. Sim, sim, quase.
Portanto, isso é normal?
Não era normal. Não era normal em Maceira. Não era. Começou a ser normal a partir de uma certa altura em que nós começaram a ir e nós começámos a ver, a dita Marlene apareceu ali com o miúdo, né? Começou a gostar de futebol, certo, futebol não dizia nada, digo eu, o miúdo entrou ali, nunca mais quis sair dali, em que ela, opa, é um, no fundo acaba por ser o nosso braço direito ali a nível do bar, que ajuda-nos muito, faz aquilo que qualquer pessoa não fazia. E ajuda-nos muito, é um apoio muito grande, e nós estamos gratos por isso também.
Portanto, é bom ver que também se envolvem, obviamente. Em termos de formação, quais são os planos, as metas em cima da mesa?
Nós gostávamos muito que até ao fim do mandato pudéssemos ter a formação completa, até aos juniores, porque queríamos, acima de tudo, que a equipa sénior fosse alimentada com malta que sai da formação. Apesar de nós hoje termos, se calhar, metade do plantel da equipa sénior que ou fez a formação ali, ou um ano ou outro lá esteve, queríamos que a formação não terminasse nos júniores e tivesse continuidade à equipa sénior, como já teve. Infelizmente, feliz ou infelizmente, porque isto é mesmo assim, as coisas são feitas de ciclos. Na altura, quando subimos de divisão, houveram também eleições, acabou por quebrar ali um bocadinho a captação de atletas, tivemos que ir um bocadinho abaixo. A época seguinte dos sénios também não ajudou grande coisa, e acho que estamos a começar agora a subir outra vez. Este ano conseguimos cimentar a equipa de iniciados, para o ano queremos tentar fazer uma equipa de juvenis até à equipa de júniores, para dar continuidade à equipa sénior, porque o principal projeto e o projeto que esteve sempre em cima da mesa desde a reabertura do clube era esse, era ter a formação completa para que pudesse depois dar continuidade à equipa sénior. E um bocadinho a conversa, um bocadinho do Carlos, é um bocadinho essa, porque ele começou ali e este ano não pode jogar porque nós não temos calão para ele, mas também não foi para lado nenhum, está à espera que chegue o próximo ano para jogar outra vez, porque ele quer jogar ali e quer jogar nos sénios e não falha jogo nenhum em casa, e é um bocadinho isso também que faz com que nós tenhamos esse objetivo.
Normalmente os atletas da formação, obviamente, quando vos chegam, é porque os pais incentivam os filhos, é porque o amiguinho joga lá e também quer experimentar. Regras de aula, os atletas novos que vos chegam de novo, como é que aparecem numa Macieira?
É assim, nós tentamos sempre fazer captação nas escolas, principalmente nas escolas ali à volta da freguesia. Perdão. É óbvio que os próprios miúdos têm um papel importante nisto, porque na escola pedem ao amigo para ir treinar, pedem para tudo e mais alguma coisa. É óbvio que nós também temos que ter uma conversa com os pais, porque não é só chegar ali treinar e está tudo bem, porque as coisas têm que ter regra. Agora, nós tentamos sempre captar. É óbvio que eles também têm um papel fundamental, porque eles também, se não se sentirem lá bem, também não vão pedir a ninguém para lá ir. Há sempre um ou outro que cai ali um bocadinho por desconhecido, mas mas facilmente adapta-se e quando, eu acho que aqueles quando saem ou é para tentar algo melhor, e aí nós somos, eu costumo dizer que quando vou para tentar algo melhor eu sou o primeiro a levá-los, porque nós queremos, eu não quero que ninguém esteja ali amarrado, eu quero que aquilo, nós queremos é que aquilo sirva de catapulta para algo maior, e nós temos as, nós temos a prova disso, já temos atletas que passaram ali que hoje estão a contratos praticamente profissionais a jogar as, nos melhores clubes do país, e a nós só nos orgulha.
Falámos há pouco, São Manuel, que os patrocínios e os apoios são importantes. Como não são suficientes, vocês vão fazendo outras coisas, até também para animar ali um bocadinho o clube e a freguesia. Cantam as janeiras, têm uma barraquinha nas festas, enfim, têm o meu gosto. O que é que vocês vão fazendo, ao fim e ao cabo, para animar as pessoas?
É muito isso. Nós ainda agora, portanto, vamos cantar as janeiras, não é? Cantamos as janeiras, que não é fácil, é complicado. Muito complicado, pronto, e depois também temos aquela, pronto, fazer nas festas da freguesia, escolher uma barraca lá, aqueles dias todos, para conseguirmos angariar fundos, e na própria vila, também pomos lá quando coisas de Natal, e pronto, e
tentam angariar,
tentar
sim.
Angariar e tentar ganhar um bocadinho de, também de... da visibilidade para o clube, não é?
É um dois em um. Estamos a chegar à reta final do nosso programa, portanto peço-vos de forma rápida que deixem uma última palavra. Começo pelo Nuno. Uma última palavra para os vossos atletas, desde a equipa sénior até aos mais pequeninos. O que é que gostava de lhes dizer?
Eu principalmente na equipa sénior, porque nos escalões de formação, foi o que eu disse um bocadinho há bocado, temos ali algumas idades complicadas de entrar na cabeça deles e fazê-los entender as coisas, e os mais pequeninos nós queremos é que eles se divirtam e que estejam contentes. Eu tento sempre dizer isso, e digo muitas vezes ao plantel sénior que nós não temos que ser super-heróis, porque ninguém o é, nem somos máquinas. A única coisa que nós lhes pedimos é para, antes de entrarem nas instalações e antes de entrarem no corredor de acesso aos balneários, olharem para a placa que está fixada do lado direito, e que leiam a frase antes de entrar lá para dentro, porque se a lerem antes de entrar, o trabalho por si só está feito, porque a placa diz o reino, o símbolo que trazem ao peito, e orgulhem-se de pertencer à família, e a partir daí acho que só têm que levar a frase a sério, e depois o resto é futebol e são coisas que não se controlam, por isso.
Muito bem. São Manuel, mesmo para terminar, que mensagem gostava de deixar aos adeptos, aos sócios, à família grande do Macieira?
Pronto, aos adeptos, sócios, né, simpatizantes do clube, pedia-lhe que nos apoiasse conforme tenho apoiado, que nos ajudassem dentro das possibilidades de cada um, e que nos desse mais apoio, um bocadinho mais apoio, e tivesse confiança em nós, que é por isso que nós lá estamos, também é para isso. A equipa de sénios, vão levar comigo, não é? Eles já sabem, mas tenho muito orgulho naquela equipa, e gostava que eles, como acabou por dizer agora, que eles, na verdade, é aquele cimo que estás ao peito, que dissesse alguma coisa e que fizesse alguma coisa por ele.
E que eles iam bem, com certeza. Obrigado aos dois, os maiores sucessos dentro e fora de campo, foi o que nós desejamos. A nossa terra termina então assim hoje. Tivemos agora a conversa então com a Associação Recreativa e Desportiva de Macieira, no Conselho de Lousada, a quem desejamos obviamente os maiores sucessos. Já sabe que, se desejar ouvir este programa, poderá fazê-lo online através do nosso site do RCP, no podcast. Nós voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque. Até lá, tenha uma boa semana.